está.
Bom, se o som não nos ajuda.
Pus a minha mão cura tudo.
Mandou o quê?
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar aqui os trabalhos no ponto em que os interrompemos, que é pondo à votação o artigo 6 de C, proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Voto contra do PS e do PCP. Está à discussão o artigo 6 D, proposta PSD-CDS. Algum pedido de palavra? Podemos passar à votação? Então, assim será feito. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção do PS e do PCP. Passamos agora ao artigo 7º da proposta original, que aditamente ao mapa a que se refere o artigo 7º da Lei do Orçamento de Estado. O mapa de transferências, neste caso, prevendo uma transferência para a aplicação de saldos do INAC a serem transferidos para o CEF, a PSP, a GNR, no Ministério da Administração Interna. Algum pedido de palavra? Não? Então, podemos pôr à votação. Votos a favor?
Peço desculpa.
O artigo 7º da proposta original do Governo. Podemos pôr à votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção do PS e do PCP. Passamos a discutir o artigo 8º, sob a epígrafe Fundo de Regularização Municipal. Algum pedido de palavra? Não? Tem a palavra?
Votar desagregadamente o número 1, Sr. Presidente.
Da Vera Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito, muito resumidamente, as alterações que estão relacionadas com estes mapas têm a ver com o processo de gestão integrada dos excedentes de tesouraria do Estado e da Segurança Social. Neste caso, em função da forma como estas verbas são contabilizadas, que neste caso sendo consideradas despesas de capital, implica reajustamentos contabilísticos e daí se justificar a natureza da alteração relativamente aos mapas que aqui são apresentados. Elas incorporam as alterações que têm a ver com o registro, quer das receitas, quer das despesas de capital. E, genericamente, é isso que justifica as alterações que aqui são feitas aos mapas relativos à Segurança Social.
Obrigado. Não, estamos... Compreendemos o sentido da intervenção genérica sobre a questão das alterações a mapas. Senhores deputados, estamos com o mesmo problema de há pouco. Não quero que haja nenhuma dúvida sobre a legitimidade das votações e falta um senhor deputado para que se possa votar. Pois, mas convém que esteja aqui. Algum senhor deputado? Vamos pôr então à votação o mapa primeiro de proposta originária do original do Governo. O mapa primeiro é o mapa dos serviços integrados por classificação orgânica especificada por capítulos. Votos a favor? Alteração? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS. Está à discussão o mapa segundo. Algum pedido de palavra? Podemos passar à votação. Mapa segundo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada a alteração. Votos a favor PSD-CDS, abstenção do PS e do PCP. Mapa terceiro. Podemos passar à votação? Não há pedidos de palavra. Mapa terceiro. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção PS-PCP. Mapa quarto. Vamos passar à votação? Votos a favor, votos contra, abstenções, foi aprovado, voto a favor PSD-CDS, contra, abstenção, peço desculpa, PS e PCP. Mapa quinto, vamos passar à votação, votos a favor, votos contra, abstenções, foi aprovado, voto a favor PSD-CDS, abstenção, PS e PCP. Mapa sexto. Mapa sexto. Vamos passar à votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção? PS e PCP. Mapa sétimo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção PS e PCP. No mapa oitavo, temos uma proposta de alteração PSD-CDS. Algo oitavo. É o primeiro mapa em que temos uma proposta de alteração. Algum pedido de palavra? Não? Então passamos à votação do mapa oitavo e o mapa apresentado substitui o mapa original da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e do PCP. Passamos ao mapa nono. O mapa nono também tem uma proposta de alteração PSD-CDS. Vamos passar à votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção PS e PCP. Passamos ao mapa décimo. O mapa décimo tem igualmente uma proposta de alteração PSD-CDS. Sr. Deputado Pedro Marques, pretende discutir?
Sim, sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, a benefício até do andamento dos trabalhos, mas também da clareza da exposição que vou fazer, vou abordar agora os mapas alterados, neste caso, décimo, décimo primeiro, todos os mapas, ao fim e ao cabo, relativos à Segurança Social. mas em particular os mapas gerais da Segurança Social, que são o 10º e o 11º, que são os mapas de receita e despesa por classificação económica, e depois os mapas relativos ao subsistema da ação social, na receita e na despesa, e de repartição na receita e na despesa. Isto está no âmbito depois dos mapas 13, 14, nomeadamente os de receita e despesa. Qual é aqui a questão que gostava de colocar à maioria? Para benefício do sentido de voto nesta matéria e do esclarecimento da Comissão. É que, na receita e na despesa de capital, são aumentados em 3 mil milhões de euros as receitas e despesas da Segurança Social em dívida pública, distribuídos entre o subsistema de ação social e o subsistema de repartição. Portanto, volto a dizer, está do lado da receita e da despesa, um total de 3 mil milhões de euros, estão 1.100 milhões no subsistema da ação social e 1.900 milhões no subsistema de repartição, em relação aos mapas originais desta proposta de orçamento retificativo. Ora bem, a minha questão é esta. Nós já sabemos que o Fundo de Reserva da Segurança Social tem estado a ser utilizado para comprar a dívida pública. E o que está aqui em causa é a dívida pública de curto prazo. Este aumento de 3 mil milhões de euros é de entrada de dívida pública na receita da Segurança Social e despesa também que pode estar associada à saída de dívida pública. Portanto, a minha questão é, se isto estivesse, se fosse um aumento no âmbito do subsistema de capitalização, teria a ver com essas compras e vendas de ativos financeiros de dívida pública, a mais por estarem a utilizar o Fundo de Reserva da Segurança Social. A minha dúvida agora é outra. Se isto está no subsistema de ação social e de repartição, que tem excedentes intranuais, portanto, que serão depois eventualmente transferidos para o Fundo de Capitalização no ano seguinte, isto quer dizer que foi dada indicação ao fundo, à gestão da Segurança Social corrente para, durante o ano, comprar 3 mil milhões de euros de dívida pública de curto prazo e, eventualmente, até vendê-la, porque pode ser em movimentos de tesouraria, pode ter sido vendida. A minha questão é isto, não estava previsto e passou a estar. 3 mil milhões de euros de dívida pública de curto prazo nos subsistemas de gestão corrente, a repartição e a ação social. Volto a dizer, eles geram excedentes ao longo do ano, isto quer dizer uma orientação para comprar dívida pública com as receitas correntes da Segurança Social ao longo do ano, que não estava previsto e que os senhores estão a assumir nestes mapas. É este esclarecimento que nós precisamos ter. É que é o que parece, quer dizer, para ser claro, como digo, se estivesse na capitalização, era a assunção da tal compra de dívida pública pelo Fundo de Reserva. Eu diria, pronto, é uma opção política, nada mais. No sistema de repartição e da ação social, isto são os sistemas de gestão corrente. Foi dada uma orientação, isto é a materialização de uma orientação para comprar 3 mil milhões de euros de dívida pública, certamente nos leilões de BTs, porque isto obviamente é dívida de curto prazo. Isto é dívida de curto prazo. Eu volto a dizer, isto não são obrigações de tesouro, não é compra em mercado secundário, portanto isto é compra de bilhetes de tesouro, porque é a dívida de curto prazo, ou de uma coisa chamada CEDICS, que é um instrumento ainda de mais curto prazo. Isto quer dizer que a Segurança Social comprou, foi-lhe dada orientação para comprar este ano, porque isto é até ao fim do ano, necessariamente, só pode ser até ao fim do ano, por isso é que é retificativo. 3 mil milhões de euros de dívida de curto prazo, porque senão não precisavam de plafond orçamental para comprar dívida pública de curto prazo nos sistemas de gestão corrente da Segurança Social. O que é que está a ser comprado, o que é que está a ser usado as receitas correntes da Segurança Social para comprar dívida pública de curto prazo? É a pergunta que vos deixo para esclarecimento.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Senhor Presidente, em relação a esta matéria, clarificar, tal como eu disse na intervenção genérica que fiz em relação a todos os mapas, que a alteração que aqui está em causa tem a ver com a forma como contabilisticamente se faz o registro destas operações. No momento em que foi elaborado o orçamento retificativo, desconhecia-se a forma de compatibilizar o registro da gestão dos excedentes dos dois sistemas, do Estado e da Segurança Social. Estes 3 mil milhões de euros que aqui estão registados não têm nenhum impacto no saldo orçamental em contabilidade pública. E, portanto, aquilo que pode parecer um montante de 3 mil milhões de euros a mais, isso não é verdade. A única novidade que aqui há é o método contabilístico e a forma como são registados, método e procedimento o qual a Segurança Social desconhecia no momento em que fez a elaboração do Orçamento do Estado retificativo e, portanto, o normativo em vigor da DGO é isto que impõe e daí esta alteração em relação à contabilização deste tipo de aplicações CEDIC, como bem designou.
Não tenho qualquer outro pedido de palavra. Vamos passar então, Sr. Deputado Pedro Marques.
Eu peço desculpa, tenho que pedir mais esclarecimentos sobre esta matéria, Sr. Presidente. Não quero prolongar em excesso o debate, mas Objetivamente, Sra. Deputada, a Segurança Social sempre fez ao longo do ano a gestão dos seus excedentes, não é essa a questão. A questão é que não estava autorizada a aplicar ao longo do ano nas compras de BTs, como sabe, tem havido bilhetes de tesouro, tem havido várias emissões de bilhetes de tesouro, e o Governo tem dito que tem sido um sucesso, temos conseguido colocar muitos bilhetes de tesouro. Fica agora aqui claro que estão a pedir uma autorização. Não é certamente para coisas que vão ser feitas até ao fim do ano, porque não vão comprar 3 mil milhões até ao fim do ano. É para coisas que foram feitas ao longo do ano, como acabou de dizer. Não estava nos mapas iniciais. A Segurança Social comprou bilhetes de tesouro com as suas receitas correntes até 3 mil milhões de euros ao longo do ano 2012. É isto que eu estou a dizer. Isso não estava cá previsto. A Segurança Social, deixo esse apenas em nota de esclarecimento, normalmente tem aqueles depósitos de muito curto prazo nos bancos entre o momento em que recebe o dinheiro das contribuições e o paga em prestações sociais. A diferença, são depósitos nos bancos, a diferença é que agora, o que está aqui claro, é que o Governo neste ano decidiu dar orientações à gestão corrente da Segurança Social para aplicar 3 mil milhões de euros da sua receita corrente nos leilões de bilhetes do Tesouro, está a ver a minha questão. Portanto, é o que fica materializado nestes mapas, porque, não, como digo, não é na parte da capitalização, é na gestão corrente, é na ação social que gera saldos, como disse bem, ao longo do ano, e é na repartição, lá está a tal diferença entre contribuições entradas e despesas pagas, subsídios de emprego, o que seja. Portanto, a Segurança Social passou aqui com este mapa, não estava autorizada pelo orçamento em vigor, e passou a estar autorizada a qualquer coisa, que manifestamente fez, senão não vinha aqui no retificativo, foi comprar 3 mil milhões de euros de bilhetes de tesouro e de instrumentos de curto prazo de dívida.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, eu nem me atrevo a discutir este tema com o Dr. Pedro Marques, porque sei que é um especialista na matéria, mas só dar-lhe duas informações que me parecem relativamente óbvias. A informação que de facto, da leitura que faço, os documentos e dos mapas, tem a ver, de facto, com uma natureza de uma reclassificação do ponto de vista estritamente contabilístico. Além do mais, na questão da gestão da dívida, a informação que eu tenho, a última emissão do ICGP de 21 de novembro, se a memória não me falha, completa as necessidades de financiamento em termos do Estado para funcionar até o final do ano. E, portanto, não me parece, digamos, que a sua conclusão tenha adesão com uma realidade que é transmitida pelo Instituto de Gestão de Crédito Público naquilo que são as necessidades, digamos, de emissão de dívida do Estado português. Portanto, era só para dar essa nota, mas, conforme estou a dizer, não discuto isto consigo, Vossa Excelência, é que é o perito nesta matéria.
Podemos passar à Sra. Deputada Pedro Marques.
O que acabou de dizer em dois segundos é que o que diz é certamente verdade quanto a novas emissões. O que disse a deputada Vera Rodrigues, e é materialmente o que certamente aconteceu, é que o orçamento inicial não tinha lá nada previsto para compra, com a gestão corrente, com as verbas correntes, dívida pública. Não estava para ativos financeiros de dívida pública de curto prazo. Compraram 3 mil milhões de euros de bilhetes de tesouro ao longo do ano e agora está a ter a devida cobertura legal no orçamento retificativo. Mas eles já foram comprados ao longo do ano, 3 mil milhões de BTs. Pronto, é isto que eu queria deixar claro.
Podemos então passar à votação. Estão expressas as posições sobre este ponto. Vamos votar o mapa décimo. Mapa décimo. Proposta de alteração PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Sr. Deputado Honório Novo, qual o sentido de voto? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção PS e PCP. Vamos votar o mapa 11º. Votos a favor? Proposta PSD-CDS também, tem uma proposta de alteração. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção PS e PCP. Mapa 12º, igualmente a proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção PS e PCP. Mapa 13º, igualmente uma proposta PSD-CDS. Votos a favor? 13º. Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania. Podemos pôr à votação. Votos a favor? Pergunto novamente. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção PS e PCP. Mapa 14º. Igualmente uma proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. abstenção do PS e do PCP. E, finalmente, em mapas, o mapa 15º. Aqui não há proposta de alteração, é a proposta original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Abstenção PS e PCP. E, finalmente, o artigo 3º. Não tenho aqui um mapa, mas tenho uma indicação dos serviços. É o mapa 21 que foi retirado. É a indicação. Se não estiver correto, o autor como que... Se o autor fizer questão, eu ponho-me à votação, mas era essa a indicação que eu tinha aqui. Podia estar incorreto a minha indicação que eu tinha aqui. Portanto, não o deitei fora, está aqui, mas com essa indicação. Portanto, vamos, última votação sobre esta proposta de orçamento retificativo, na especialidade, é o artigo 3º em si, o texto do artigo 3º, proposta original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Abstenção PS. Com isto, terminamos a votação na especialidade da proposta de orçamento retificativo. Senhor Deputado Afonso Oliveira.
Só uma pergunta que eu não fiquei completamente esclarecido. Aquela questão que foi levantada no número 8, o artigo 15º N, foi na altura votada?
Sim, 15º N, sim, sim. Foi. É um sentido de uma revogação expressa. Não, uma referência, é uma revogação expressa.
Não há dúvida, não é?
É sim, sim. Bom, temos aqui ainda uma questão, que é o ponto 5º, o parecer emitido pelo Banco Central Europeu. O parecer é conhecido. Alguém há pedido de uso da palavra sobre esta matéria? O parecer do Banco Central Europeu sobre o Orçamento de Estado. Sr. Deputado Carlos Silva, pediu a palavra? Mas houve aqui uma indicação que me pareceu ser nesse sentido. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero tomar. Numa primeira nota, eu queria assinalar, portanto, uma observação genérica do Banco Central Europeu relativamente a este Orçamento de Estado. Ele diz-nos que o mesmo se destina a reduzir a despesa pública e um facto, este trata-se de um facto que merece o aplauso do BCE. Portanto, isto era uma primeira nota que eu queria deixar. O BCE, neste parecer, prevê a independência financeira e institucional do Banco de Portugal no quadro dos tratados de funcionamento da União Europeia. E nestas circunstâncias, o BCE remete os termos dessa independência financeira e institucional para um parecer do próprio BCE de 2010 relativamente à discussão do Orçamento de Estado de 2011. Da análise que nós fazemos desse mesmo parecer, não podemos considerar que esteja em causa a independência financeira, na medida em que o BCE remete o sanar desta impossibilidade para uma auscultação do Banco de Portugal em sede aqui desta própria Assembleia da República, o que desde logo resolveria esta dificuldade. Nessa circunstância, não é cometida ao Governo a responsabilidade da independência financeira que o Banco Central Europeu, que o Banco de Portugal deve ter face ao Estado. Quanto à independência institucional, o Orçamento de Estado de 2013, através do artigo 26, no seu número 9, estatui normas de redução remuneratória relativamente aos funcionários do Banco de Portugal e aos órgãos de gestão. Nessa circunstância, também é do nosso entendimento que não está em causa a independência institucional do Banco, na medida em que o artigo 28 e o artigo 26 do Orçamento de Estado prevêem que a decisão de suspensão dos pagamentos do 13º mês e do 14º mês aos funcionários do Banco de Portugal é do próprio Banco. Nessa circunstância, fica o Banco de Portugal habilitado, é esta decisão através do artigo 28, e a colocar em alternativa medidas com efeito equivalente àquelas que tinham já decididas face à suspensão dos subsídios. Assim sendo, há que esclarecer que o Banco Central Europeu só coloca em causa a independência do Banco de Portugal quando as transferências para os cofres do Estado ocorrem sem que o Banco de Portugal tenha tido a oportunidade de decidir relativamente à utilização mais adequada dos seus recursos. Assim sendo, conjugado o artigo 26 e o artigo 28 do Orçamento de Estado, o Banco de Portugal irá decidir relativamente ao esforço que ao esforço nacional para o qual todos fomos convocados, para o qual os portugueses foram convocados e foram submetidos no quadro do programa de assistência financeira a que o país está submetido. Portanto, o que aqui pretendemos dizer é que ninguém, de forma justa, pode ficar de fora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra sobre esta questão? Ou a questão será discutida no âmbito do Orçamento de Estado, do debate que iniciaremos amanhã de manhã? Muito bem, então, refere-se aqui. Portanto, apenas referia aqui a circunstância do Banco Central Europeu ter respondido atempadamente a uma consulta direta feita por esta Comissão. O Banco Central Europeu foi questionado pela Comissão e respondeu num prazo adequado. Bom, os senhores, estão encerrados os trabalhos, eu não tenho, no ponto outros assuntos, não tenho outro assunto. Vamos retomar a reunião de mesa e coordenadores. Portanto, pedi aos senhores deputados e aos senhores jornalistas, nós vamos continuar, mas agora na reunião que interrompemos há algumas horas atrás.
destas quatro, eu estava aqui a identificar há pouco, até com a doutora, e olhando para o texto, há uma que facilmente desaparece, porque o que visa é eliminar normas que estão no orçamento. E, portanto, a eliminação de normas, aquela que fala do artigo 242 e do artigo 17º-A. Que altera o artigo 7º e o artigo 17º-A. Se bem analisarmos, esta proposta visa eliminar... normas que estão no orçamento. E, portanto, é muito fácil. É votarmos contra as normas que estão no orçamento ou eliminadas. E, portanto, esta proposta... facilmente está resolvido, quer dizer, com a franqueza, ou votar a sua eliminação ou votar contra a sua vigência é igual. Portanto, está arrumado sem stress. Em relação às outras três que eu aqui tenho à minha frente, há claramente uma que é nova, e portanto eu comecei logo por dizer. Uma coisa é um esquecimento e que, dar a mão ao palmatório, outra coisa é quando percebo que é uma coisa nova. E esta do ensino superior foi algo novo. E, portanto, a do ensino superior foi algo de... Como é para dizer, é simpático para as universidades, mas foi a extra... Mas não corresponde exatamente, não é? Agora, as outras duas é que eu peço aqui a vossa... já não sei como é que é de fazer isto. A da banca, temos aqui de facto um problema, que se não temos que aprovar um diploma à pressa para que esta droga, desculpe-me a expressão, não acabe no dia 31 de dezembro de 2012. E, portanto, temos aqui, de facto, uma pressão real sobre todos nós. Como é óbvio, e chegou ao grupo parlamentar atempadamente. Pronto. Mas a ideia, portanto, que nós tomámos era substituir, de facto, uma proposta de aditamento por uma outra proposta de aditamento. E temos que o fazer, senão vamos ter que apresentar uma iniciativa legislativa autónoma, muito bem, e comer todos os prazos, de modo a aprovar isto quase simultâneo, no mesmo dia, mas de modo a garantir que isto está em vigor no dia...
Sobre a forma de iniciativa autónoma, com essa bocada... Deve fazer uma coisa para alterar
um ano. Mas, se for, também não é para aí. Nós temos, mas não queríamos. Nós temos. Nós temos porque. Porque
também aqui fica expresso que, independentemente da nossa posição sobre a matéria, se vocês tiverem uma iniciativa autónoma sobre a iniciativa autónoma sobre isto, que nós devemos teremos todas as urgências possíveis, independentemente da nossa.
Pois, porque não, a questão não é.
Sabe que isso é
claro? Claro que é. Aqui, quanto aqui à questão dos observatórios, essa é que eu peço efetivamente. Porque, e sobretudo,
já